Está entrando no ar Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores e interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Rita Nascimento.
Evangelizar é dar início à ação do Cristo de recomeçar. Evangelizar é o compromisso na ação do Cristo de ensinar a amar. Evangelizar é dar início à ação do Cristo de recomeçar. Evangelizar é o compromisso na ação do Cristo de ensinar a amar.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou Rita Nascimento e estamos juntos para mais um programa Evangelizartes, o nosso espaço para conversarmos sobre dicas, sugestões na evangelização de crianças e jovens. E para melhor começarmos o programa de hoje, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos agradecer. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela certeza de que nunca estamos sozinhos. Abençoa a nossa caminhada nessa encarnação. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao programa Evangelizartes, o nosso cantinho para falarmos sobre a evangelização de crianças e jovens. E hoje a gente vai dar sequência a mais um quadro Caminhos de um Evangelizador com a minha amiga Deise Salles. Seja bem-vinda, Deise.
Obrigada pela oportunidade de estar nessa rádio maravilhosa.
Já faz parte da sua vida, né?
Sim, 24 horas por dia.
Bacana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa sua trajetória, né? Como foi a sua caminhada. Deise também participa de muitos estudos espíritas, né? Inclusive com companheiros aqui da rádio, como o Valdenir. E hoje ela está aqui para contar a história dela, né? E todo o trajeto dela enquanto evangelizadora. E aí, Deise, eu queria fazer a primeira pergunta, que eu sou curiosa e pergunto para todos os que vêm participar desse quadro, que é: como foi o teu encontro com Jesus?
Bem, eu venho de uma família espírita. O meu bisavô materno, ele era espírita, fundou uma casa espírita, mas a minha família foi morar em outro município, e onde nós fomos morar não tinha uma casa espírita. E a minha família, por necessidade, né, procurou a Umbanda. E eu participei, mas aquilo ali, ainda criança, não me chamava atenção. Uhum. Estudei em escola católica, fiz primeira comunhão, tudo, e nada me chamava atenção. E na adolescência, para a idade adulta, eu conheci a doutrina espírita realmente. Uhum. E ali eu tive todas as respostas, todos os porquês respondidos, uhum, todas as dúvidas sanadas e seguir.
Uhum. Então, e aí assim, você falou, adiantou um pouquinho, né, de como foi o teu processo de evangelização, mas aí fala um pouquinho mais, né, os teus pais, né, o teu avô, como é que eles te educaram aí no início da sua vida?
Bom, eu fui criada pelos meus avós maternos, que meus, uhum, pais faleceram muito cedo, uhum, assim, meus dois tesouros, uhum, né, Dona Alzira e seu Salles, assim, os amores da minha vida.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 16 anos quando minha mãe, uhum, desencarnou, mas eu já convivia com eles porque minha mãe era doente, uhum, então, né, eu já tinha, né, assim, meus exemplos de tudo, uhum, tudo, todo o amor que eu tenho, uhum, foi dado por eles, né, e assim, eles sempre me apresentaram o bom, o bem, então eu acho que Jesus na minha vida veio ali, né, meu, uhum, avô e minha avó. E fui seguindo até a idade adulta, que eu falei, é isso e eu vou seguir nisso. Aqui eu encontrei, uhum, Jesus realmente. Uhum. E eu, sendo professora, a casa que eu participava, assim, a gente cuida, não era evangelizar, né? A gente tomava conta das crianças, né? Até porque não tinha muito recurso, era uma casa muito pequena, em bairro pobre. E o que eu utilizava na escola, na época, eu utilizava ali para tomar conta, para ajudar a tomar conta daquelas crianças. E isso foi crescendo, foi crescendo. Aí eu casei, fui morar em outro estado e continuei procurando uma casa espírita, achei. Aí nessa casa, em Recife, eu trabalhei realmente como evangelizadora.
Você ficou quanto tempo em Recife antes de voltar para o Rio?
Aproximadamente 10 anos.
10 anos, nossa.
É, morei em Recife aproximadamente 10 anos.
É muito bonito lá, né?
É.
Assim,
é.
Eu não conheço, só vejo foto, vídeo, enfim, né? Amor. Vejo pela televisão e tal, mas... Sei que é muito bonito.
Morei em Fernando de Noronha também. Lá não tinha uma casa também, mas nós tínhamos grupos de estudos. Mas em Recife foi onde eu realmente fui evangelizadora.
Bacana.
Já era uma casa maior, né? Não tínhamos os recursos que nós temos hoje.
Sim.
Mas era tia Vilma e os livrinhos, né? E assim, era muita criatividade. A gente usava da criatividade porque a casa aproveitava todas as mulheres que eram professoras, né? E... fazia o trabalho ali, porque já tinha toda a didática, todo jeito, e trabalhava ali, né, com as crianças.
Era isso que eu ia te perguntar, né? Você foi convidada para evangelização por ser professora, foi um convite antes? Como é que aconteceu?
Por ser professora e, assim, pelo jeito de eu lidar com criança, eu gosto de criança, né? Então, eu via criança, eu mexia. Aí, lá em Recife, foi até engraçado que uma amiga falou assim, você não tem vontade de trabalhar com criança, não? E nessa época eu ainda não tinha filho. Aí eu falei assim, ah, eu já trabalhei tanto tempo no Rio com criança, eu trabalhava com alfabetização, eu sinto falta. Aí ela falou, você não quer vir aqui aos sábados? Aí eu fui, comecei a olhar e daqui a pouco foi chegando, aí ficou eu e ela, depois não demos conta, convidamos uma outra amiga. Pena que os recursos, né, era uma horinha só nesse sábado, a gente tinha que se virar ali para preencher.
E lá vocês, as turmas eram mistas, tipo, eram mistas, todas as idades juntas? Ou, isso dificulta um pouco,
muito,
porque cada criança tem uma necessidade, né, mas realmente, assim, aqui no Rio também, a gente conhece casas espíritas que têm essa realidade, que precisam unir, né, reunir numa mesma sala crianças de idades diversas. É um trabalho que exige mais esforço, mais atenção e com um evangelizador só é impossível,
não dá,
né? Mas eu sempre brinco que a espiritualidade sabe fazer conta e eles conhecem as crianças antes da gente.
Sim, sim.
Então, quando eles mandam, é porque eles sabem que é ali que a gente vai conseguir dar conta da evangelização daquelas crianças. E eu não sei se aconteceu com você, mas... comigo já aconteceu de viver algo parecido, né? De ter uma turma mista de idade. E o primeiro encontro eu vivi um desespero, do tipo, como é que eu vou dar conta de quem escreve com quem não escreve, com quem fala com quem não fala? E bate esse desespero. Já aconteceu contigo também de ter esse desespero?
Não aconteceu porque, assim, não era... No início, não eram muitas crianças. E éramos duas. Aí deu pra... Aí quando começou a chegar, né, mais crianças, aí nós pedimos o auxílio a essa amiga ali, assim, dividimos ali entre a gente. Mas todo mundo ajudava todo mundo, né? E era complicado também porque era, assim, uma mistura de crianças, que era próximo a uma vila militar. Então, você tinha criança que era dali, de Recife, aí tinha criança que era do Rio, tinha criança que era do Sul, tinha criança que... Então, a gente tinha que adequar tudo ali, né?
Realidades muito diferentes.
Isso, muito diferente. Isso há 30 anos atrás, aproximadamente.
Sem WhatsApp.
Sem WhatsApp.
Sem internet, sem...
Com você tinha que prender, a gente rodava um antigo mimeógrafo.
Nossa, aí... quem aí é dessa época, gente? Eu tô sentindo o cheiro do álcool agora. Né? A gente ia fazer prova na escola e ainda cheirava a prova. Por causa do cheirinho da tinta com o álcool.
E não tinha muito recurso. Aí era assim, quem tinha filho levava o material do ano anterior pra, sabe? E assim, a forma como eu trabalhava no Rio, eu não podia trabalhar em Recife, que eram outras outras coisas, outros costumes, uhum. né? Aí eu falava assim, ah, empim. Aí eles, o que é empim, tia? Aí eu tinha que falar, macaxeira. Então você tinha que...
Adequar o linguajar também,
aí o pessoal
também, né?
do sul não sabia, era mandioca. Então você tinha que adequar. Uhum. Aí entrava já o construtivismo, né? Que quando dava o primeiro, assim, dava o start, a gente, vai ser esse tema. Aí a gente pegava, olha, tá vendo? Na cidade do fulaninho é assim, e na sua. E ali a gente foi levando, foi um bom tempo.
Bacana.
Aí depois eu engravidei, aí
foi
já começou.
Foi em Recife mesmo?
Foi em Recife mesmo.
Engravidou?
Foi.
Legal.
Aí engravidei, aí a coisa vai mudando, né? Você já tem que dividir mais seu tempo.
Sim.
Eu tava lá sozinha, a família ficou no Rio, mas foi esse período.
É, são quantos filhos você tem?
Eu tenho um filho só.
Um filho só?
Hoje é um rapagão, casado já.
Já cumpriu sua missão
já,
com ele, né?
Já, com ele já. Agora só os netos.
Uhum. E aí, assim, quem eram as pessoas, né, que te inspiravam? Você falou da tia Vilma, né? Mas além dela, quem foram as pessoas que te inspiraram pra, nessa caminhada de evangelização?
Eu tenho três pessoas que, assim... Uma já desencarnou, a Dona Eliette, que foi, assim, um amor também na minha vida, um norte na minha vida. Ela foi também evangelizadora, ela foi presidente de um centro. A tia Rosa, que também é professora, é diretora de uma escola em Caxias, né? Que é onde é a minha base ali, né? Onde eu nasci e fui criada. E a Eli Maria, que também era professora e também trabalhava com criança nesse centro que eu comecei em Duque de Caxias. São, assim, as três pessoas que eu tenho, assim, sabe, daquela época da evangelizadora sem muito recurso, sabe?
É. Que, na verdade, foram semeando ali, né? Foram preparando o terreno pra gente.
Sim,
né?
Sim.
E a gente tem que agradecer muito a essas que...
Sim.
Todos esses, né? As mulheres e os homens, né, que foram... ali alimentando e preparando o terreno da evangelização. Sim. Dentro da casa espírita,
isso.
né? Porque a nossa doutrina é uma doutrina relativamente nova, né? E quando a gente fala de evangelização, mais nova ainda. Então, a gente tem que agradecer muito a esses que nos precederam para que a gente hoje pudesse fazer um bom trabalho.
É porque antigamente a evangelização, assim, eu vejo assim, era mais o ensino moral. Hoje você tem o recurso da música, naquele tempo a gente tinha a tia Vilma e o marido dela, né? Que hoje em dia você tem muito mais recurso, ainda você pode trabalhar o ensino moral, né? Dentro desse contexto todo, mas antigamente a gente só tinha como trabalhar o ensino moral ali, com aquelas folhinhas, com aquelas coisas, porque você não tinha como, a realidade era outra. E hoje mesmo uma criança que mora num lugar longe, ela tem acesso, então fica mais fácil.
É, e assim, graças a Deus a gente tem os recursos de hoje, porque as crianças de hoje são diferentes.
São diferentes.
Né? A criança de antes, você prendia atenção de uma forma, hoje em dia...
Não, você tem que ter uma coisa que chame muito a atenção.
Uma coisa que me chama a atenção... Quando a gente fala do universo infantil, é que quando eu comparo, por exemplo, a época que eu era criança, as crianças ficavam mais paradas, tipo, ah, eu tenho que ficar sentada ouvindo. E as crianças ficavam. Hoje em dia, você não tem mais como fazer isso, porque a criança, ela tem... Primeiro que a gente vive num contexto que é uma enxurrada de informação o tempo todo na mão delas. Né? Comando de voz, touch. Então, assim, não tem uma... A facilidade delas terem informação por conta própria é muito grande. E é um fator de atenção que nós, evangelizadores, os pais, os responsáveis, precisam ter. Mas hoje, para você prender a atenção de uma criança em uma hora, você tem que construir pelo menos umas 10 atividades. Né? E tem que ser algo dinâmico, não pode ser um negócio parado, porque... A criança tem aquela energia, né, que precisa colocar para fora. Então, tem que ter brincadeira que mexa com o corpo, tem que ter coisa que mexa com a tecnologia, né? Então, assim, a criança de hoje é muito diferente.
Que da tecnologia, elas dão um banho na gente,
Dão, completamente.
Totalmente.
Completamente.
Conectadas.
E as obras, assim, né? Você falou das pessoas, né, que te inspiraram. E as obras, né? Da época que você começou para hoje, né? Quais são as obras que te inspiraram para evangelizar?
As obras da FEB, né? Porque era o que a gente tinha na época, aquele O Pai Nosso, né? Aquele livro, as músicas, né? E todas as as coisas que a tia Vilma passava, que a gente conseguia, né, para trabalhar, e em cima daquilo ali a gente... Aí a FEB, nós conseguíamos, né, aquelas coisas assim, tipo um plano de aula, sim, né, que antigamente a gente ia lá na Avenida Passos, né, buscar. Aí quando eu vinha, que o meu tempo maior, né, foi lá em Recife, eu vinha ao Rio, eu ia lá e pegava e levava. Então não tinha assim, como eu te falei hoje, essa... Era aquilo ali, aqueles livrinhos básicos da FEB e o que você conseguia pensar aqui, ali, né, para poder levar ali aquele ensino, mais mesmo o ensino moral. Que hoje é isso que você falou, né, muita criatividade, muito, envolve tudo. E naquele tempo também a gente não tinha essa liberdade que tem hoje com as crianças, né, de poder, a cabecinha delas era outra. Então era tudo muito ali... Né?
Mais engessadinho.
Mais engessadinho, né? Era aquilo que a gente conseguia com a FEB, né?
É, e a gente tem que agradecer muito a FEB, que hoje tem todos esses materiais com muito mais informação, né? É, inclusive, você pode fazer curso para ser evangelizador pela plataforma da FEB, né? É só entrar no site da FEB. A gente tem o CERJ aqui no Rio. Que também tem um trabalho muito consistente na questão da evangelização, que hoje, inclusive, eles têm feito cursos, né, relacionados até a como o evangelizador, que nem todo evangelizador é professor. E, às vezes, como falta ali o conhecimento técnico da profissão, né, da pedagogia, da didática... É, às vezes, a boa vontade, ela existe, sempre vai existir. Mas a questão técnica, o conhecimento específico, né, de como você lidar com uma determinada faixa etária, como você lidar com as pessoas que têm necessidades, né, que têm alguma deficiência, né, e como você interage, como você faz com que ela não se sinta excluída. Então a FEB, o CERJ, hoje tem cursos, tem workshops, tem... É só entrar no site, acompanha as redes sociais, acompanha o Instagram... tanto da FEB como do CERJ, que lá eles divulgam a agenda de curso, né? E a gente pode se capacitar mesmo não sendo professor. Mas ser professor te ajudou muito com a evangelização?
Muito, bastante. Que eu usava, né, toda a técnica, toda... Até o material, às vezes, eu usava na escola, falava, isso aqui dá para eu levar para a evangelização. Porque tinha crianças ali com condição de ter um bom livrinho e tinha outros que não tinham. Tinha crianças que iam pelo lanche.
Hoje ainda nós temos, né, essa realidade em muitas casas espíritas.
Então, me ajudou bastante para poder, né, lidar com essas diferenças. E assim, a diferença... Sempre houve. Aí tinha aquelas crianças que vieram do sul e queriam saber por que aquele coleguinha ali do Nordeste era assim. E você tinha que lidar com aquilo tudo, com muito tato, como hoje também, né? Mas as crianças hoje já têm uma outra, já têm um conhecimento maior, né?
E eu acho que as crianças de hoje, elas têm uma vantagem, porque elas veem a vida com muito mais naturalidade. Né? Então, assim, os preconceitos, os medos que a criança da nossa época tinha, não perturbem nada o coração das crianças de hoje,
né? Inclusão,
né? E cada vez que a gente fala disso com mais naturalidade, né, as gerações futuras vão tendo mais facilidade. Então, assim, é muito importante isso, né? Mas para nós, né, que viemos talvez de gerações mais complexas com relação a isso, é muito importante a gente pedir ajuda para a gente se orientar, para poder orientar eles, né? Porque, por exemplo, eu não sou da área da educação, mas eu fui convidada para ser evangelizadora. E aí, assim, eu conto muito com a experiência de quem tem a formação e tal. Eu pergunto, às vezes, você acha que vai dar certo? Se eu fizer tal atividade, posso ter problemas, né?
Porque tem isso também hoje,
que,
né,
a gente precisa ali construir, às vezes, um encontro a quatro, seis mãos, né? Pra poder fazer a coisa acontecer sem correr o risco, né? De causar um trauma também, né? Porque esse é um outro perigo.
Sim.
Principalmente nas idades
mais... Nessa faixa etária, assim, aí
é logo
complicado.
No início.
Até você explicar aquela diferença, né? Pra ele não olhar aquilo com... um olhar diferente, que aí você tem que trabalhar a inclusão. Sim. Coisa que antes você não tinha como trabalhar isso, você tinha que ver como a criança reagia em cima daquela reação da criança, você ir conversar com ela. Não, seu amiguinho é diferente, mas, né, ele vai participar. Aí tinha aquela, tia, ele não sabe fazer, né, e todo mundo sabe. E hoje não, muito pelo contrário, ele não sabe, todo mundo quer ajudar. Ajuda. Às vezes você, peraí, um de cada vez ajuda ele, né.
São momentos assim que a gente vê o quanto os espíritos que estão retornando para a nossa realidade encarnada, né, realmente estão vindo. A gente sabe que a nossa sociedade ainda vai demorar muito para ser de espíritos bons, mas a gente consegue enxergar nos encontros de evangelização, nas salas de aula, nesse cuidado, nesse carinho, né, dessa
atenção,
da redução do preconceito, né, da inclusão mesmo, da interação entre eles ser muito mais fácil. É. E aí a gente vai vendo que realmente o mundo está progredindo. Sim. Né? Aos pouquinhos a gente vai chegando lá.
Ué, eu tenho um caso na minha família. O meu netinho do coração, ele chegou um menino na turma dele, né? E esse menino estava com dificuldades. É, TDAH, aquela coisa toda, e não estava conseguindo. Ele abraçou o menino e sai com o menino, mostra a escola e leva, e apresenta um amigo, apresenta outro, ao ponto que a coordenadora, no dia da reunião, falou para a nora do meu marido, olha, o Benício está ajudando a socializar o amiguinho dele. A gente olha no pátio, o amiguinho está com o Benício, tá com o Benício, tá bem. Quer dizer, e tem outros delícia, também, né? Mas esse é o meu convívio. Quer dizer, as próprias crianças, né? Um vai ajudando o outro e vai, né? Coisa que antigamente a gente tinha ainda que, primeiro, tentar fazer todo mundo entender, né? Toda, para a criança ainda era mais difícil, né? E hoje não, você já, ele já chega ali, um já vai chamando o outro e já vão se entendendo ali, interagindo, e
verdade.
O adulto é que fica espantado, né? Como
porque
eles conseguiram.
Porque não é uma coisa ainda natural pra gente, mas pra eles
é. Pra eles é, todo mundo
e
é igual.
E a gente aprende, né? Essa é a beleza da vida, né? Independente da idade, a gente aprende uns com os outros.
Sim.
E aí, Deise, o que você falaria pra alguém que tá começando agora, que tá na dúvida se entra ou se não entra na equipe da evangelização?
Olha, entra.
Vale a pena?
Vale a pena, vale a pena.
Vale muito a pena.
Porque eu fiquei esse tempo e foi mais fácil lidar depois quando eu tive meu filho, com os meus netos do coração agora. E é muito bom. É um aprendizado, é assim, você vê. Eu hoje não tenho muito contato com aquelas crianças que fizeram parte, porque eles estão em outro lugar, né? E eu aqui, mas eu acho que uma sementinha ficou, sabe? Alguma coisa fica, porque a evangelização é a base, né? Ali a criança vai, mesmo que mais tarde ela não tenha ainda um norte, mas alguma coisa que ela vai fazer, ela falou, não, mas a tia fulana em 1900 e alguma coisa, no século passado, falou alguma, né, fica, porque eu tiro isso pelo meu filho. O meu filho, ele foi evangelizado, né, e um belo dia ele disse para mim que ele era ateu.
Oi?
Olha, onde
difícil
eu errei,
de,
o que que é
ouvir.
Muito difícil. Aí eu fui a essa amiga, a dona Eliette, que ela, minha filha, pra quê? Se ela já era bem idosa. A semente está plantada. Está plantada. Não se preocupe. Aí ela usou assim, você lembra o Betinho? Ateu. Aí, Natal sem fome e tá até hoje.
Exatamente.
Não. E realmente, é um homem de bem, né? Mas é aquele ateu assim, mãe, você vai ao centro hoje? Põe meu nome. Ué, mas você não é. Quer dizer, aquela sementinha ficou. Né? Na hora que ele sente a necessidade, ele sabe que ele tem onde recorrer. Né? A sementinha está lá.
Deise, eu quero te agradecer muito pela participação. E aos queridos ouvintes, a gente se vê sábado que vem.
Bom, um abraço.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, na comunicação de Rita Nascimento.